Estamos de volta com o Capítulo Rock, que hoje homenageia simplesmente o Gênesis, uma das mais importantes bandas de rock progressivo de todos os tempos. E para não deixar cair a bola, vamos direto para o quinto álbum dos caras, Selling England by the Pound, de 73. Cada vez mais maduro, o Gênesis traz verdadeiras pérolas nesse disco.
E por falar aí nesse álbum, palmas para o Tony Banks, que por esses dias completa 70 anos de idade. Ele que é do dia 27 de março de 1950. Aliás, né, toda essa galera, exceção do Phil Collins, que é de 1951, apagou aí as velhinhas dos 70 anos nesse primeiro trimestre de 2020.
É, nesse disco aí o Tony Banks simplesmente estraçalha nos teclados. Tem uma performance aí inesquecível, galera. Ele e o Mike Rutherford, o rei do baixo no rock progressivo, e da guitarra de 12 cordas que ele dominava como ninguém. Isso sem falar do Peter Gabriel, que sempre foi um show à parte, né?
Pois é, tanto é que ele foi quem saiu do Gênesis 2 anos aí depois desse álbum.
Porque o Peter Gabriel não era só vocalista, ele era um cara da performance, né? Ele era simplesmente lendário. Quem viu as apresentações do Peter Gabriel, vários dos shows que eles fizeram naquela primeira metade da década de 70, se surpreendia a cada disco. Ele chegava a não apresentar para os demais integrantes o tipo de vestimento, o tipo de figurino que ia vestir, que deixava todo mundo meio atônito, inclusive. Uma vez chegou com um vestido da mulher, um vestido vermelho, bonitinho, com uma cabeça de raposa no palco. A mesma figura que tinha na capa do Foxtrot. O ouvinte que está aí vai acompanhar na capa do LP, né, Foxtrot, que tinha aquela mulher, né, de vermelho com uma cabeça de raposa. O cara era absolutamente maluco no palco.
Parece uns caras da bancada aqui do Capítulo Rock.
Inclusive, vários estudos, né, de moda, inclusive, envolvendo esse figurino que era usado pelo Peter Gabriel, né? Ele uma hora estava de guarda pretoriano, outra hora... A gente, enquanto está falando, está ouvindo aí Dancing with the Moonlight Knight, que é uma música desse quinto trabalho da banda, e que ele estava justamente vestido aí de guarda pretoriano, né?
Já apareceu vestido de morcego também, não é?
E ele é, de morcego.
De mulher.
O que o Gênesis fazia era uma espécie de fundo escuro e, de repente, quem aparecia era justamente o Peter Gabriel com aquele baita girassol na cabeça.
E ele sabia muito bem como fazer isso.
Foi um dos motivos, talvez até, da saída do próprio Gabriel da banda, porque ele chamava atenção demais e os outros ficavam meio que ofuscados, né?
Vamos de música então, gente?
Vamos nessa. Então vamos provar tudo isso, menos o figurino que o rádio, né, não consegue mostrar. Até porque o nosso negócio aqui é rock. Nesse bloco a gente ouve duas obras desse quinto disco, essa joia chamada Selling England by the Pound. Vamos ouvir a segunda e a terceira faixas na sequência. I Know What I Like, Flirt of It. Só na caixa, José Val.
Time for lunch, bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. You can wake up, you got a tidy new room now. And then Mr. Lewis, it's at the time that he was out on his own.
Getting better in your wardrobe, stepping one I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
Este é o Capítulo Rock.
Thank you. with gods and men. The sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change.
Depois desse show de interpretação e arranjo de Firth of Fifth, vamos para o ano seguinte, 1974, quando Genesis preparou aquele que foi o último trabalho com Peter Gabriel nos vocais. Naquele ano, Gabriel insistiu para escrever todas as letras de um disco que seria mais urbano. O disco saiu, aliás, disco duplo, né? The Lamb Lies Down on Broadway. É um baita disco obrigatório na prateleira de rock progressivo e de rock conceitual.
But I can't keep me from creeping sleep.
Pois é, esse álbum é mais agressivo, com músicas mais curtas, mas como boa parte dessa fase aí do Genesis, tudo tem muita complexidade e profundidade. E claro, tem sempre uma historinha aí que é contada pro público. No caso, a história de um rapaz de Porto Rico que muda para os Estados Unidos e se alia a gangues para cometer vários crimes até sofrer um acidente.
Como no Genesis, as composições envolvem a metafísica. A partir do acidente, o jovem entra numa viagem astral em busca de seu irmão, o que na verdade seria o seu próprio resgate.
É uma viagem boa essa, né? Que de repente é o próprio cara. O nome do cara é Rael, né? O nome desse personagem porto-riquenho, né? Que migra para os Estados Unidos. The Lamb Lies Down on Broadway sai um pouco dessa mitologia de campo, né? Que era usada até então pelo Genesis, e as letras pisam firme aí no solo urbano. Essa que toca ao fundo aí é Indicate, uma das marcas desse álbum duplo.
E como o Nilo falava há pouco, gente, esse disco conta também um pouco da história do rompimento do Peter Gabriel, que afinal sairia da banda durante a turnê do álbum em 1975. Dessa vez ele acabou não escrevendo nenhuma das letras, embora quisesse escrever o disco inteiro, como sempre gostaria de ter feito, e ainda fazer dele um filme. O Gabriel enfrentava problemas em casa. A mulher dele estava grávida e é uma gestação bem difícil aí da filha, e ele precisava dar mais apoio, ficar mais tempo em casa na Inglaterra.
Em Paddington, onde morava, né? E, enfim, a mulher ficava mais sozinha, só que ele precisou desse tempo, os caras do Genesis meio que não toparam.
Pois é, como... mais família aqui não, fora.
Como tudo tem os dois lados, né? Na versão do Peter Gabriel, os parceiros do Genesis não tiveram muita paciência com ele nessa fase e quiseram terminar logo o disco. Motivo aí pelo qual sua participação acabou se restringindo ao vocal. Mas se sabe que os problemas vinham se acumulando, outros integrantes achavam que a personalidade, os figurinos do Peter Gabriel, acabavam ofuscando o talento dos demais. Talvez isso explique a saída dele da banda, né? Logo
depois. O que era verdade, a certo ponto tinha um ciúme aí, né?
Tinha, sem dúvida. Bom, o resultado é que a ameaça de sair fora, que havia acontecido no início do trabalho desse álbum, se concretizou então em julho, agosto de 75. E a partir dali, o Genesis mudou o baterista, Phil Collins, que era o batera, assumiu os vocais. Enfim, essa história a gente conta pra você na segunda parte desse especial do Genesis. Fica então com duas músicas desse álbum duplo. A gente separou a faixa título, The Lamb Lies Down on Broadway, e a fantástica The Carpet Crawlers. Fala, Josi!
Feel their pain. Take snakes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free.
The carpet crawlers, he dare call us. We've gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. We gotta get in to get out.
Mild man and Superman.
Isso aí, o Capítulo Rock de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Nosso programa tem produção e apresentação minha, Nilo Bairros, e de Celso Cavalcante, Maurício de Santi e Bruno Lourenço. Nos trabalhos técnicos, ele, José Valdo Souza.
Lembrando que esta e todas as edições do programa estão também no site senado.leg.br/rádio. E se você quiser sugerir músicas ou pautas, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é 61 991 194 298.
Não entendi nada, Bruno.
61 991 194 298.
Bom, os ouvintes devem ter entendido. A gente está também nas redes sociais, não é isso? Facebook e Instagram. É só entrar e seguir a gente.
E a gente volta na semana que vem com a segunda parte desse especial do Gênesis. Até lá.
Até mais.
Valeu, gente.
Até lá.